começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, dia 21, mês 1, ano 20, com os comentários do Luiz Ferreira, mesa de áudio, ele, José Roberto, central técnica Rafael Napoleão, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. E na abertura do programa No Mundo da Bola de hoje, hora e vez do É o Botafogo, temos bola rolando neste momento no estádio Conselheiro Galvão para Madureira e Fogão. Segunda rodada da Taça Guanabara. Luiz Ferreira traz as informações do Botafogo aqui pra gente no programa No Mundo da Bola. Chega mais, plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luizinho.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes aqui da Rádio Nacional. A gente está com bola rolando para o segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, lá no Aniceto Moscoso e Conselheiro Galvão. Madureira 1, gol de Emerson Carioca aos 7 minutos do primeiro tempo. Botafogo 0.
Vamos então para quem está chegando agora, querendo detalhes desse jogo. Confirma, por favor, as escalações do Botafogo, de Madureira e Botafogo.
Começar pelo tricolor suburbano: Douglas no gol, Juan Rodrigues, Marcelo Alves, Edmário e Marlon, André Luiz, Humberto, Luciano, Naninho e Emerson Carioca, autor do único gol da partida até o momento, Igor Catatal e Vander. O técnico é Toninho Andrade.
O Toninho é um técnico experimentado em times de menor investimento, sim, né? E o que é um destaque do Madureira?
O Emerson Carioca tá fazendo uma bela partida, ele que joga com a camisa 7, fez inclusive um belo gol aos 7 minutos da primeira etapa, mas ela recebeu na entrada dentro da área, próximo do bico da pequena área, jogou para dentro, estou no ângulo do goleiro Diego Cavalieri, se movimenta muito bem. O Luciano Naninho, que é um jogador que a gente tem costume de ver, até o próprio Igor Catatal entra, sai, tá sempre por ali também.
E o Botafogo tá jogando como?
O Botafogo joga com Diego Cavalieri no gol, Fernandes, Canu, David Souza e Lucas Barros, Caio Alexandre, Gustavo Buchecha e Luiz Otávio, Lucas Campos, Enio e Igor Cássio.
É o time parecido que perdeu para o Volta Redonda, não é isso?
A exceção é a entrada do Enio no lugar do Vinícius Tanque. A gente trazia a informação aqui no programa No Mundo da Bola desta segunda-feira, Mazella, que o Vinícius Tanque foi liberado, praticamente demitido do elenco do Botafogo para procurar outro clube. Não querem ver o Vinícius Tanque nem pintado de ouro lá no Botafogo.
Tá nesse ali exato momento, o Madureira perde um gol feito, camisa 4 do Madureira.
E olha, o que o Madureira perdeu de gol, Mazella,
perdeu. É o Edmário, acho que foi o Edmário.
É, ele mesmo, Mazella, camisa 4, Edmário. Mais um ataque do Madureira agora. O que o Madureira tá perdendo de gol? Tá perdendo de gol, Mazella.
Uma e festa.
E o Botafogo completamente apático. Completamente apático.
O que me chama a atenção, antes de falar mais do Botafogo, o jogo tá rolando, já temos 11 minutos, 1-0 Madureira, e o Madureira perdendo gol atrás do outro. Jogadores com cartões pelo Madureira.
O Juan Rodrigues.
Eu vi o lance do cartão amarelo, ele foi derrubado, não merecia cartão, mas acabou levando ao cartão amarelo. E no Botafogo?
Ah, o lateral esquerdo, Lucas Barros.
Então, um amarelo para cada lado.
Um amarelo para cada lado. Não tá um jogo feio, mas ela não tá um jogo truncado. A diferença é que o Madureira sai em velocidade, o Madureira sabe jogar, com a bola no pé, sabe o que fazer, só não tá se colocando o pé na forma. E o Botafogo tá apático. Pode ser que o Botafogo empate e vire? Pode.
Tudo é possível, futebol.
Tudo é possível,
mas quem está dirigindo o Botafogo ainda hoje?
O Bruno Lazzaroni ainda. Então... Ontem, Mazella, o time titular do Botafogo venceu o Vitória do Espírito Santo, partida disputada lá em Cariacica, por 2-0. Foi o último jogo antes da preparação. O time titular do Botafogo, ele entra em campo no... no próximo domingo.
É isso, facilita pro meu visual. Bota, deita ele. Deita.
No próximo domingo, no campeonato na Taça Guanabara. A gente vai confirmar aqui o adversário do Botafogo esse próximo domingo, 19 horas. O Botafogo enfrenta já o time titular, enfrenta o Macaé no estádio Nilton Santos.
É, o detalhe é o seguinte: o Botafogo está no grupo do Flamengo. Para a sorte do Botafogo, se perder hoje complica muito, mas os times do grupo do Fluminense e o Vasco praticamente venceram todos os seus jogos. Ninguém do grupo do Fluminense e do Vasco perdeu o jogo, o máximo foi empatado, tivemos empate, enquanto que no grupo do Flamengo com o Botafogo a maioria dos times perderam
ou empataram.
Então, quer dizer, o Botafogo, pelo andar da carruagem, como você frisou bem, 13 minutos, 1-0 Madureira, o Botafogo está tomando um vareio de bola do Madureira, mas não significa que vai perder o jogo. Agora, em caso de derrota, não fica tão ruim, meu amigo Luiz Ferreira, porque está todo mundo perdendo no grupo que envolve Flamengo e Madureira. Flamengo e Botafogo, perdão.
Primeira alteração, o técnico Bruno Lazzaroni sacou o volante Luiz Otávio e mandou o garoto Rafael Navarro para o jogo. Daqui a pouco ele tem mais uma alteração, foram duas alterações, já a gente confirma quem entrou e quem saiu.
Lembrando que o Madureira, na sua estreia, venceu a Portuguesa por 1-0. E o Madureira, vencendo hoje, ficará com 6 pontos e assumirá, pelo menos momentaneamente, a liderança do grupo. Eu não sei se é grupo A, B, C, D, eu não sei realmente qual é a...
Eu tenho aqui, o Madureira está no grupo B, está por enquanto indo para 6 pontos.
Então Flamengo e Botafogo puxam o grupo A, Fluminense e Vasco puxam o grupo B, sendo que o Madureira vai para a liderança. Desses jogadores, meu amigo Luiz Ferreira, alguns estão sendo testados, estão sendo vistos, mas algum desses caras tem chance de jogar no time titular?
Olha, talvez o Canu, que é um zagueiro alto, zagueiro de bom porte.
Ele fez um bom campeonato no passado.
Fez um bom campeonato. Quando o próprio Lucas Barros, que é a lateral esquerda, é sempre um problema do Botafogo, já faz bastante tempo. A gente não sabe como é que vai ser a atuação do Guilherme Santos. Então o Lucas Barros é um jogador que pode entrar. O próprio Enio, que fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Igor Cássio. O Lucas Campos, que saiu agora.
Você tá falando do time inteiro, pô. Eu quero saber se alguém poderia entrar de cara como
de cara.
Só o Canu, talvez, que tenha mais rodagem desse time, é o Canu.
Hoje eu prefiro o Canu ao Joel Carli.
Mas aí entra aquela história, né? É um jogador rodado, experiente, líder do time. E às vezes você tirando um cara desse, desestrutura todo o elenco, né? Começa o disse-me-disse, né?
Até porque quem tá numa grande fase, pelo menos teve uma boa participação, inclusive fez gol ontem no amistoso, foi o Marcelo Benevenuto. Tá vindo muito bem nas últimas suas. Sempre que chamado correspondeu.
Eu acho agora, bom jogador. O Gabriel é que não conseguiu voltar, não, né?
Não, o Gabriel não conseguiu voltar. Inclusive, está cotado para começar jogando hoje na estreia do Atlético Mineiro, no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia.
Então dançou mesmo o Botafogo
em relação
ao Gabriel.
Eu acho que o Botafogo dançou mesmo. A não ser que tenha alguma reviravolta.
Tá certo. 17 horas, 18 minutinhos. Vamos com a sequência do nosso programa. Lembrando mais uma vez, estamos chegando na casa de 16 minutos de luta. Abertura da segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual. O Botafogo jogando na casa do adversário, no estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, na rua Conselheiro Galvão. 1 para o Madureira, 0 para o Botafogo. E o Botafogo não vendo a cor da bola. Na sequência, meu amigo José Roberto. Vamos então, diretaço aqui, repórter Juliano Justo conversou com o ex-lateral do Palmeiras, São Paulo e campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira, Júnior. Esse Júnior não é do Flamengo, não. Esse jogou em São Paulo e teve a grande passagem, na meu modo de ver, com a camisa do Palmeiras, mais do que a do São Paulo. Então, vamos ouvir a matéria de Juliano Justo com o lateral esquerdo, Júnior.
Juliano Justo. Fala, pessoal da Nacional. Juliano Justo na área. E o convidado de hoje é um dos maiores laterais esquerdos dos últimos anos do futebol brasileiro. Júnior, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e com São Paulo em 2005. Para começar, Júnior, vamos falar um pouco do futebol brasileiro atual. De 96 a 2000, você fez parte de um dos maiores times da história do Palmeiras, que praticamente dominou o Brasil naquela época, lá que tinha o apoio da Parmalat. Tu achas que estamos começando a viver uma nova fase de supremacia de uma equipe aqui dentro do Brasil? Nesse caso, agora, seria do Flamengo?
Ah, se continuar dessa mesma forma, né, desse mesmo trabalho, os jogadores, né, se entregando ao máximo, o treinador extraindo o máximo da qualidade dos jogadores, trazendo também jogadores pontuais, né, e também deu certo, né, o Flamengo trouxe os jogadores que realmente que ele necessitava e deram certo, né, isso que é o mais importante. Às vezes faz uma aposta em um outro jogador que não dá certo, né? O Flamengo não, o Flamengo trouxe dois laterais que deram certo, deram super certo, né? Não teve aquela adaptação, jogou tanto tempo fora do Brasil, vai readaptar o futebol brasileiro, não, eles já chegaram para jogar, descobriu o Gerson, também estava no banco, depois entrou titular, Arrascaeta, realmente Bruno Henrique, realmente arrebentando, Gabigol, realmente o zagueiro que veio, o Rodrigo Caio que veio, estava contestado no São Paulo. Então, assim, acho que foi um conjunto bacana, treinador com jogadores que foram contratados realmente e deram certo.
O Vanderlei Luxemburgo foi o principal responsável pela tua contratação pelo Palmeiras e agora ele está voltando para mais uma passagem no comando do Verdão. Queria saber a tua opinião, Júnior.
Muito diferente. O Luxemburgo já tem aí quase uma década aí sem mostrar um bom trabalho, né? Mas nós sabemos da qualidade do Luxemburgo, né? A minha vinda para cá foi através dele, né? Ele que me indicou, que me trouxe para o Palmeiras. E eu fui super feliz com ele, né? Um treinador realmente super competente. Uma casa que ele já trabalhou muito tempo e foi feliz, né? Foi campeão aí várias vezes no Palmeiras. Está tendo outra oportunidade de ouro, né? Para ele mostrar, ó, só aquele Luxemburgo de lá atrás, campeão de tudo. Então, assim, realmente, vai na sua casa, está num ambiente realmente favorável. E se ele realmente quiser trabalhar como anteriormente ele quis, realmente vai dar certo.
E atualmente, você acompanha a seleção nacional, o trabalho do Tite, Júnior?
Tem que acompanhar, né? Nós somos brasileiros, temos que, a gente gosta de futebol, né? Temos que acompanhar, né? Então, assim, esperamos que o Brasil, né, o Tite aí acerte, faça uma ótima eliminatória, né? Resgate de novo a nossa confiança, né? Porque ficou perdida aí nesse meio tempo. Mas tenho certeza que vai dar certo. E espero que ele convoque a seleção a melhor possível, né? Então vamos ficar na torcida.
Abração, Júnior. Muito obrigado pela atenção da equipe de esportes, Juliano Justo.
Obrigado pela matéria, meu amigo Juliano Justo. Você pegou, você é mais garoto, mais novo, você pegou o Júnior?
Júnior, vi sim. Grande jogador, vi naquele Palmeiras de 96. Cara, aquele Palmeiras de 96 era um absurdo. Era Cafu, Djalminha, Rivaldo, Luizão, Miller, Flávio Conceição e o Júnior voando pela lateral esquerda. O Júnior também conquistou a Libertadores pelo Palmeiras com o Filipão em 99 e também esteve no grupo do São Paulo. Também teve uma boa participação no São Paulo, como ele mesmo colocou na matéria, que a gente vai estar no site das rádios EBC logo depois do programa, radios.ebc.com.br. Ele vai dizer que era praticamente impossível você ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, que o Roberto Carlos estava numa fase absurdo, e a concorrência, sentiu o Serginho do Milan, sentiu o Fábio Aurélio de São Paulo. Durante muito tempo o Brasil foi um celeiro absurdo de laterais, mas para você vencer Cafu e Roberto Carlos durante muito tempo, foi duro, e até hoje, acho que na lateral esquerda nem tanto, mas na lateral direita, Mazella, tá bem difícil de você conseguir suprir essa ausência do Cafu. Eu não me lembro de um lateral direito com a qualidade do Cafu, pelo menos assim, com o instinto de liderança que ele tinha. Eu acho que é uma posição na seleção brasileira que ainda está carente, e eu não vejo nenhum nome aí, que pode ser o Rafinha do Flamengo, não sei, para mim também não sei se daria tão bem na seleção brasileira. É mais qualidade do que os caras que o Tite tem chamado, o Rafinha tem. Agora se vai dar certo é outra coisa.
É outra história, né? 21 minutinhos de jogo em Conselheiro Galvão. O Canu faz uma falta desclassificante no tornozelo do cara do Madureira. Não pode elogiar, né? E, não, ele, você vai falar mais sobre ele agora. E ele teve a cara de pau, a ousadia de dizer que não foi nada. Ainda foi dar um cascudo no cara caído, discutir com a arbitragem. Era pra ter levado vermelho, pra deixar de ser bobo. Uma entrada desclassificante, na minha opinião, que ele foi no tornozelo do cara. E ainda deu uma de valente, achando que não fez nada. Luiz Ferreira, agora 22 minutos e o placar.
Olha, Mazela, 22 minutos, há 5 minutos atrás, 17 minutos do segundo tempo, Igor Catatal mandou um abraço pro Zé Colmeia, meteu a cabeça na bola e fez Madureira 2, Botafogo 0. Agora você colocou uma coisa legal, Mazela. Se ele fez uma falta e levou o amarelo e ainda ficou discutindo, é pra ter levado o vermelhinho.
Não, e a falta foi desclassificante, na minha opinião. Não foi que ele foi no tornozelo do cara. O
esqueceu
cara passou
a bola.
E foi no tornozelo, deu no tornozelo do cara. E a gente encheu a bola do Canu. Não pode. E o gol foi falha dele na cabeçada. Tudo bem que o Igor Catatal se antecipou, mas o Canu é mais alto, estava de frente para a bola, se posicionou muito mal, chegou atrasado, melhor para o Madureira. 2 Madureira, 0 Botafogo. É realmente uma campanha pífia. E depois vem dizer os torcedores alvinegros, aquelas iminências pardas como o conselheiro Machado: ah, time reserva, não vale nada. É a camisa do Botafogo que está em jogo, é a história do Botafogo. O Botafogo acabou em 8º, 9º lugar o ano passado. E não vale. Quando ganha, maravilhoso. Quando perde, não vale nada do campeonato. Impressionante. Nossa. Agora o Madureira perde mais um gol feito. Impressionante. Como o cara é ruim esse aí que perdeu o gol, hein? Deixa eu ver o número dele na camisa lá. Ou tava em impedimento,
agora,
não sei.
Foi uma jogada.
Tira esse negócio da minha filha, tá me irritando aqui, por favor.
Foi uma jogada linda do Juan Rodrigues com o Igor Catatal, que cruzou. Eu não vi a camisa do boneco ali. Mas, meu amigo, foi uma jogada linda, mas
é
ela
11,
tá...
É o 11.
É o 11? É o Vander.
Esse Vander merecia ser multado e perder um gol desse,
mas
hein?
Mas foi uma jogada linda, Mazela. O Igor Catatal tabelou com o Juan Rodrigues, na passe de calcanhar.
Linha de fundo, linha pela de direita, cruzou.
Cruzamento como manda o figurino. Aí o cara
na
passou.
Pequena área, cruzou a boca do gol, o tal do... Como é que é? O Vander.
É, o Vander.
O Vander perde o gol, Vander. Meu Deus. Abra a janela e toma um ventinho, seu Vander.
Madureira é difícil agora.
Madureira é difícil. 17 horas, 27 minutinhos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E na sequência do nosso programa, José Roberto. Tá animado hoje, José? Cadê o sorriso? Ah, tá animado, tá animado. Vinícius Sampaio que vai voltar pra liderança fácil, então. O mais animado de todos os operadores. E na abertura da segunda parte do primeiro break, vamos com ele.
Momento Estádio.
Professor, amigo, mestre, doutor, sabe tudo. Só ele, sabe, tem essa prerrogativa. Mas como hoje é São Paulo, quem vai fazer o estádio é o meu querido amigo de Santos, da Baixada Santista, torcedor da Briosa, da Portuguesa Santista, ele, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Campeão mundial no ano passado de Skate Street, atual líder do ranking mundial, Pamela Rosa, uma das esperanças de medalha do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Estou primeiro no ranking, mas graças a Deus eu sempre estou me divertindo, então eu não deixo isso me abalar muito. Então, para mim é uma diversão, com certeza todo mundo está aí como se fosse uma favorita para todos, mas com certeza eu estou com foco total para poder ganhar uma medalha nas Olimpíadas.
Queria que você falasse um pouco do teu início lá em São José dos Campos.
Comecei bem pequenininha, com 8 para 9 anos de idade. Ia fazer quase 12 anos aí que eu tô no skate. Minha primeira competição foi logo depois de duas semanas que eu comecei a andar de skate. Fiquei em terceiro lugar. É minha profissão hoje em dia. Graças a Deus consigo sustentar minha família com o skate. E o skate foi uma vida pra mim. Um amor aí que eu vou carregar pra sempre.
Hoje você vê o contrário? Você vê mais parelho, meninos e meninas no skate? Não só competitivo, mas principalmente na iniciação?
Sim, com certeza. Você vai a qualquer pista, tem uma, duas, três meninas andando de skate. Isso é muito bom, porque na minha época não tinha isso. E chegar na pista e ver que as meninas estão tomando conta também da pista é muito bom.
Sim. Queria que você falasse um pouco sobre a emoção de conquistar um título mundial no Brasil.
Meu, eu sempre era meu sonho vencer o Super Crawl. Pra quem não sabe, o Super Crawl é o campeonato mais importante, as 5 estrelas, vamos dizer. E consegui vencer em Londres, fiquei em segundo em Los Angeles. E vencer em São Paulo, tava muito focada. Graças a Deus consegui dar o meu melhor. Torcida brasileira, minha família inteira lá. Então foi incrível, foi um sonho realizado mesmo.
Você falou que esse ano é foco total para pros Jogos de Tóquio. Foco total a ponto de não te permitir curtir o carnaval, que eu sei que você gosta bastante. Já saiu em escola de samba.
Tô deixando essa parte um pouco de lado. Mas sempre que eu posso, tô indo nos ensaios, tô tocando e... Porque o que eu gosto de me distrair não é não ficar muito vibrado em uma coisa só, então é carnaval me deixa muito, me dá uma paz.
Equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Linquinho, Pamela Rosa. O skate, Bob Brunskit, que era o brasileiro, que foi o pioneiro ganhando tudo, né? Bob Brunskit, não é isso?
É, acho que é.
Brunswick, eu não sei exatamente pronunciar o nome certinho dele, que é um monstro agora, a Pamela Rosa também, se destacando e realmente sabe tudo. Essa menina, dá prazer de ver ela andando de skate.
E quebrando tabus, rompendo barreiras, e se Deus quiser, Mazela, vai conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, primeira Olimpíada em que a gente vai ter o skate. Isso é bem legal, Mazela.
Skate e surf, né?
Skate, surf, escalada, e agora não me vê, acho que o futsal também.
Futsal vai ter?
Acho que sim, agora vou até conferir.
Agora lembrando, agora 29 minutinhos de luta em Conselheiro Galvão e Madureira, segunda rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara, primeiro futsal, turno. Não. Futsal não tem, é uma briga antiga da FIFA. Não,
infelizmente.
Vai, não, cara, vai liberar, não, eu acho que não vai liberar. O Botafogo teve, na minha opinião, um gol mal anulado. O cara deu um impedimento, o goleiro que saiu mal pra caramba, o goleiro saiu mal demais.
E nem foi falta no goleiro.
Não foi falta, não estava impedido, erro do goleiro. E o Botafogo, na minha opinião, foi prejudicado com a anulação do gol, né, cabeça? Você viu quem fez o gol, não?
Olha, foi o... quem fez o gol foi o Souza, zagueiro David Souza, tá com a camisa 3 do Botafogo, a bola levantada na área, o goleiro deu uma espirrada com a mão de maionese, alface, a bola sobrou. Pra mim, o árbitro deu perigo de gol, pra mim não foi absolutamente nada.
Na realidade, quem marcou foi o Bandeirinha, né?
O árbitro foi na dele,
Foi na dele, mas de qualquer maneira... Eu tô impresso com o Madureira erra também. Madureira erra demais. Agora, mexeu mal o técnico do Madureira, hein?
Ele tirou o Emerson Carioca, o Toninho André tirou o Emerson Carioca, que era o melhor em campo, botou o Luan. Não sei como é que vai ser desse. Ou o Emerson Carioca cansou, pediu pra sair. Ele agora, antes ele havia levado uma falta do Canu, foi essa a falta que levou o cartão amarelo. De repente ele sentiu alguma lesão, a gente não sabe. Mas enfim.
Se for por motivo de...
Aí não tem o que fazer.
Clínico, ok, né? Não tem jeito não, né? 17 horas, 33 minutinhos, 30 minutos, 2-0 Madureira. Hora e vez do...
Uma vez pra mim...
Mengão, campeão do Rio, campeão do Brasil, campeão das Américas. É o Flamengo. Repórter Maurício Costa traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Chega mais, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Chegou o jogador raiz do Flamengo. A revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado finalmente falou oficialmente como atleta do rubro-negro. Michel vai vestir a camisa 19 e deu o recado para quem ainda não o conhece.
Jogador raiz, na minha opinião, é aquele que não tem medo de driblar, não tem medo de errar, sempre tenta dar o seu melhor, que brinca, se é alegre, porque muita gente fala do futebol de antigamente, que era alegre, que era feliz, onde as pessoas brincavam em campo. Então eu acho que eu sou assim. Claro que eu tenho que ter minha responsabilidade, certo? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande, mas não deixo de fazer aquilo que eu acho que pode dar certo. Porque eu não erro querendo errar. Eu sempre tento acertar, mas às vezes eu vou errar. Então faz parte, mas eu pretendo acertar aqui mais que errar e ser feliz e trazer muitas felicidades para o clube.
Michel chegou ao atual campeão da Libertadores depois de uma ótima temporada pelo Goiás. Quem vê o atacante sorrir ao ser anunciado pelo Fla, talvez não saiba que em um passado recente, Michel se envolveu com o tráfico de drogas. Hoje, ele reconhece seus erros e projeta um futuro melhor.
Como não é segredo para ninguém, todos nós temos nossas dificuldades, nossos erros. Eu acho que, não só eu, acho que todos têm o seu passado, onde você sofreu, onde vocês erraram e hoje acertaram. Acredito que todos aqui, antes de chegar até aqui, teve um crescimento. Assim como eu, tive um crescimento, fui feliz pelo interesse do Flamengo. Hoje eu posso estar aqui vestindo essa camisa que tem mais de 42 milhões de torcedor, então é grande. Então eu fico muito feliz, agradeço todos os dias por cada oportunidade e agora eu tenho que fazer isso dentro de campo, porque as palavras elas voam, mas as atitudes elas ficam.
Michel não passou por categorias de base, e isso parece não atrapalhar seu bom rendimento dentro de campo. Pelo contrário, como ele mesmo diz.
Não sou perfeito, tenho alguns erros, onde eu pretendo aprimorar. Creio que com o Mister eu vou poder aprender muito, assim como o Bruno Henrique também. Não fiz categoria de base, como você mesmo disse, mas eu acho que também é uma virtude. Então eu acho que a gente vai aprender muito aqui no decorrer do ano. E eu espero que eu possa dar o meu melhor e que o meu melhor seja suficiente para que todos saiam felizes.
O novo atacante rubro-negro não deve ser titular da equipe, pelo menos inicialmente. Poderia ter escolhido outras propostas, como a do Corinthians, e ser o principal jogador. Mas preferiu o Flamengo. Um dos motivos é a disputa por títulos em 2020. Em fevereiro já serão dois, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Michel, está preparado?
O atleta, quando ele chega no Flamengo, a responsabilidade dele já é grande. Então, antes dele vir, ele já tem que se preparar. Então, eu espero que eu vou me preparar ao máximo para as competições. Espero ajudar, contribuir. E a nossa equipe é uma equipe forte. E eu espero que a gente possa sair feliz e comemorando também.
O Flamengo vai pagar cerca de R$34.500.000 ao Goiás por 80% dos direitos econômicos de Michael. O atacante revelou que espera mostrar dentro de campo que o investimento rubro-negro valeu a pena. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações. Mais um reforço do Flamengo. Chegou Pedro Rocha, chegou também o Gustavo Henrique, chegou agora o Michael, tá para chegar o Thiago Maia, tá para chegar o Pedro. O que você achou? Eu gostei da entrevista desse rapaz, desse Michael. Achei equilibrado, tranquilo, sem ufanismo. Realmente, Flamengo é o maior, aquele negócio que eles falam. Mas, de qualquer maneira, eu achei legal. Tem um defeito, vamos tentar melhorar.
Olha, Mazella, em primeiro lugar, trata-se da revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. É uma contratação que tem o seu impacto. E o Michael, ele vem de uma história até de, a gente pode colocar, de superação. Ele teve envolvimento com tráfico de drogas.
É, a história já ficou bem conhecida, né?
E ele colocou várias vezes que entrou por safadeza. Isso, palavras dele, safadeza, vagabundagem, que iria se dar bem. Quase chegou a ser morto algumas vezes. E agora ele colocou até em outro trecho da entrevista coletiva que de 3 anos eu estava no terrão. Ali jogando, nos campos de várzea, no terrão. E hoje eu tô no Flamengo. Estou num clube do tamanho do Flamengo. Eu torço muito para que ele dê certo. Acompanhei a entrevista coletiva, mas ele é um cara que tá muito centrado. Ele tá preocupado em jogar bola, tá preocupado em ser exemplo, tá preocupado em remediar, não apagar o passado, esconder o passado como muita gente faz, mas tentar provar que é um ser humano melhor do que era. Tentar mostrar, olha, eu vou tentar compensar aqueles problemas que eu causei. E o Michael entra pra mim, pelo menos assim, nesse início de competição, pra brigar por vaga. A gente não sabe ainda se o Gabigol vai ficar. A gente não sabe, por exemplo, a situação do Vitinho. E o que é bom, Mazella, para o torcedor do Flamengo, uma coisa que ficou um pouco nítida nas últimas partidas de 2019 é que o Flamengo agora tem banco. Não tem o Bruno Henrique, tem o Michael, tem o Vitinho, tem o Pedro Rocha. Não tem o Gabigol, tem o Pedro. Não tem o Pablo Mari, não tem o Rodrigo Caio, tem o Gustavo Henrique. Não tem o William Arão, não tem o Gerson, tem o Thiago Maia. Tem jogadores ali que podem aparecer, que podem chegar e fazer algum, e manter o nível do que vinha jogando. E Mazella, uma informação, a Conmebol ela anunciou as datas da Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai disputar a final da Recopa contra o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo acontece no Equador, dia 19 de fevereiro, e a volta acontece na quarta-feira de cinzas, no Maracanã, dia 26 de fevereiro.
Tá certo então. Botafogo pede um gol feito com o 18.
Mas também vou contar uma coisa.
Quem é o 19, hein?
O 19, ele entrou agora há pouco, Mazella. O 19 é o possante Rafael Navarro. Entrou bem.
Entrou bem. E o 18, que perdeu um gol feito?
O 18 também entrou agora há pouco, é o Dedé.
O Dedé. Dedé perde um gol pro Botafogo também. Podia estar uns 3-1, 4-2.
É fácil, fácil. Acho que até mais, uns 5-2, 6-2.
É, o Botafogo perdeu uns dois gols feitos. E aquele lance, repetiram várias vezes aqui na televisão, eu me convenço cada vez mais que o Botafogo foi extremamente prejudicado com um gol mal anulado. Esse Rafael Navarro vem da onde, hein?
É da base também.
Bom jogador, esse garoto entrou bem, cara. Tá entrando bem, pelo menos hoje tá mostrando. Time ruim, mas ele tá se destacando no...
Tá chamando.
Tá chamando, é, gostei. 17:40.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão, Vascão. Falamos do Flamengo, chegou a hora de falarmos do Trem Bala da Colina, porque amanhã tem Flamengo e Vasco, 9 da noite no Maracanã, e eu estarei lá levando todas as emoções para você, amigo ouvinte de todo o Brasil. É quem chega mais para falar do Trem Bala, o Plantão Inteligente.
Sou eu mesmo. Mas ela, a gente acabou de ouvir...
Luiz Ferreira...
Olha, Mazella, a gente
tá bom, acabou. Zé, tudo tranquilo.
A gente acabou de ouvir as informações do Flamengo com o Maurício Costa. E quem falou no Vasco hoje foi o Jordi, técnico Abel Braga. A gente trouxe a informação nessa segunda-feira no programa do Mundo da Bola. Aliás, já ao fim do show de bola nacional de domingo, Vasco 0, Bangu 0, técnico Abel Braga vai escalar um time sub-20 ou um time reserva. Você pode chamar o reserva de sub-20 porque, tirando o Jordi e o Ribamar, todo o banco de reservas do Vasco no jogo contra o Bangu era um jogadores sub-20, jogadores jovens. Isso o próprio Abel Braga colocou. Isso que não é errado você falar que é o time sub-20 também. É o time reserva. E o Jordi fala dessa situação. O goleiro Jordi teve emprestado ao CSA na temporada passada. Fez um bom campeonato brasileiro. CSA só não foi rebaixado antes por causa do Jordi, que fez boas partidas. A gente vai ouvir o Jordi falando sobre a entrada do time reserva amanhã no primeiro Clássico dos Milhões de 2020.
É, acredito que o calendário também, né, ele não ajuda tanto. Acredito que a pré-temporada a gente concluiu 10 dias até o último jogo, então acredito que o Abel ele quer trabalhar em cima disso ainda dessa pré-temporada, o que é importante para o ano, né? Então, como ele disse, ele vai vir com outro time contra o Flamengo, e isso é bom porque dá rodagem para todos, né? Já no início de campeonato, acredito que os jovens também, os meninos que estão subindo, eles já começam a sentir mais essa sensação, ter essa experiência, ter esse frio na barriga de jogar um primeiro clássico, que é para muitos isso, né, uma oportunidade. E como você disse, né, um jogo importante, independente da idade dos meninos, a gente sobe e tem que estar preparado com essa responsabilidade.
Tá aí o Jordi falando. Agora, Mazella, o que muita gente reclama nesse início de Taça Guanabara, início de Campeonato Carioca, é a falta de entrosamento. Todo mundo com muito pouco tempo para treinar. O técnico Abel Braga teve pouco mais de uma semana para treinar o time e já vai colocar a equipe reserva amanhã contra o Flamengo. Isso prejudica o desempenho da equipe? O Jordi responde.
É, como você disse, né? É pouco preparo, é pouco tempo para se preparar, na verdade. Mas os meninos já se conhecem, né? A maioria já se conhece, já sabe como joga cada um, né? Já vem da base, então isso facilita muito o trabalho. É, ontem a gente fez alguns reparos, o Abel fez alguns reparos, né? Algumas questões táticas, as saídas de bola, tudo mais. É, mas é um time que se conhece, os jovens se conhecem, então isso facilita muito o futebol até para um momento como esse, né? É, apesar de ser muito pouco tempo de trabalho, mas isso é bem tranquilo.
Tá aí o Jordi, mas ele que deve ser o titular, junto com o Ribamar, o único jogador assim acima de 20 anos que o Vasco vai ter amanhã contra o Flamengo. Show de bola nacional começando 20:30 para todo o Brasil. Você, Ricardo Mazella, Baldinho Luiz, Maurício Costa e eu no plantão da informação. Tô trabalhando nisso de 2020. Última informação do Vasco, Mazella: Rafael Galhardo, Cláudio Vinck e Bruno César não treinam mais com o elenco do Vasco. Estão fora dos planos, vão passar a trabalhar em horário alternativo em relação ao restante do plantel.
É, vão tentar arrumar clube, né? Porque não tem espaço para eles. Eu fico impressionado, se você parar para pensar e ver contratações de Vasco, Fluminense, Botafogo principalmente, tem jogadores que não têm a menor condição de ser contratados, são contratados de forma estranha, esquisita, sem critério técnico, na minha opinião. Aí ficam lá, entra um jogo ou outro, É uma situação no máximo razoável e, cara, depois fica ganhando dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Mas
você,
enfim...
você sabe por quê, né?
Por quê?
Vamos dizer assim que o Vasco quer contratar o Messi. Um exemplo. Aí vira pro empresário, ó, tá tudo certo pro Vasco contratar o Messi, ele já aceitou e tal. Só que pro Messi e pro Vasco, vocês têm que contratar o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Ah, mas fica assim, ó. Tem que contratar, sei, aí o empresário lembra que o clube deve dinheiro a ele e começa essa enrolação.
Mas antigamente era muito isso. E às vezes um contrapeso desse dava certo.
É, exatamente. Ah,
agora, só que de uns anos pra cá, você não contrata o Messi, só vem a porcariada, entendeu?
Exatamente.
Esse é o problema, cara, esse é o problema. Aí fica difícil. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, lembrando Tempo e Placar em Conselheiro Galvão, estádio Aniceto Moscoso.
Praticamente 43 minutos de segundo tempo, Madureira 2, gols de Emerson Carioca, Igor Catatal, Botafogo 0, time do Madureira, mas ela com meio metro de língua para fora, já tá rezando pro árbitro acabar a partida.
É, os dois que entraram do Botafogo, o 17 e o 19, entraram bem, deram outra movimentação ao Botafogo. O Botafogo melhorou, mas ainda muito pouco.
O Rafael Navarro e o Wenderson.
É, 17 e 19. Entraram realmente bem no jogo e o Botafogo passou a dominar, mas perdeu alguns gols, foi prejudicado, na minha opinião, por um lance mal anulado. O Bandeirinha levantou o bastão, o árbitro foi na dele, mas de qualquer maneira, 2-0 Botafogo. Já já voltamos com a reta final do nosso programa.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol na sequência. Tá chegando.
Momento Estádio.
E minha amiga Astrid Nick pinta no pedaço com as últimas do esporte olímpico e paralímpicos em mais um Momento Estádio. Fala, Astrid!
O velejador brasileiro da classe fim, Jorge Zarif, foi flagrado em exame antidoping em evento teste na raia de Enoshima, no Japão. Zarif é um dos principais velejadores do Brasil e testou positivo para a substância tamoxifeno. O velejador corre o risco de ficar fora de Tóquio 2020. O evento onde Zarif foi pego no doping aconteceu em agosto de 2019. Jorge Zarif foi campeão do mundo em 2013, participou de duas últimas Olimpíadas e era um dos nomes quase certo para Tóquio. A vaga não é do velejador, mas ele era o principal nome brasileiro da classe olímpica. Logo após o evento, em 2019, Zarif foi suspenso previamente pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e tem provas de que estava fazendo tratamento indicado por seu mastologista. Jorge Zarif está de posse de todos os documentos e históricos médicos que comprovam o quadro de ginecomastia bilateral, incluindo fotos, exames e recomendações de cirurgia por mais de um profissional da área médica. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid, pelas informações. Tomara que tudo se resolva para Jorge Zarif, um dos grandes nomes do esporte olímpico e da vela do mar brasileiro. Na reta final, José Roberto. E no Fluminense tivemos a apresentação oficial do lateral esquerdo Egídio, do meia Iago Felipe. E logo na primeira pergunta da entrevista coletiva, Egídio foi questionado sobre a desconfiança em torno do seu futebol após ter participado do rebaixamento do Cruzeiro em 2019. Fala, Egídio.
Acho que estão de provar, a melhor prova que se tem é dentro de campo, mostrando o melhor que sei fazer. Então, a questão do Cruzeiro realmente Começamos o ano muito bem e o final foi trágico, né? De cair. Então, a minha imagem lá no clube onde que eu tive, durante 4 anos, né? 2 anos, aí eu saí vendido, voltei depois de novo, mais 2 anos, 4 no total. Foram 6 títulos e, infelizmente, um rebaixamento. Então, eu acho que é ruim pro atleta, realmente, você ter um rebaixamento, mas lógico que também os títulos é que crava na história. Então, eu vim renovado aqui pro Fluminense, muito feliz, ambiente novo, clube grande, estrutura excelente, um grupo muito qualificado, muito respeitoso, unido. Então, eu estou muito feliz, tenho certeza que eu vou dar boas respostas dentro de campo nesse novo clube, que eu estou tão feliz de vestir essa camisa.
O que você achou, cabeça?
Olha, Mazela, o Egídio a gente já conhece de outros carnavais. Agora, pro Odair Helman decidir entre ele e o Ourinho...
Não tem muito o que pensar também,
né? Não tem muito
Se ele perder a vaga pro Ourinho, pô, é brincadeira, né?
Eu também acho brincadeira. É. Agora, que, pra mim, não chega aos pés do Caio Henrique, que foi anunciado pelo Grêmio essa tarde...
É verdade.
Fluminense, pra mim, muito mais perdeu do que ganhou. Mas vamos ver. Vai que a gente dá certo.
Vamos aguardar. Olha só. Vindo do Vitória, time que também tá mal pra caramba, o meia Iago Felipe conta como se deram as negociações com o Fluminense. O jogador se diz agradecido pela oportunidade de defender o tricolor das Laranjeiras.
Tá, eu tinha mais 2 anos de contrato com o Vitória, né? A princípio ia ser empréstimo. No final do ano passado, o empresário comunicou o interesse do Fluminense e desde então foi tratado isso, né? Com muita calma, com muita paciência, as coisas se resolveram e melhor ainda por ter vindo para o Fluminense definitivo. Então ocorreu tudo certo nas negociações e estou muito feliz em poder chegar aqui definitivo.
Você conhece o Iago Felipe?
Olha, eu vi muito pouco dele na Série B do ano passado pelo Vitória, Mazela. E eu acho que o Vitória também nem é parâmetro muito para comparar. Agora, é um jogador que vai ter essa oportunidade de jogo. O Ganso vai ficar mais algum tempo afastado. O Nenê é veterano, não deve ter muitos jogos. Agora, vamos ver, né? O que dá? Vamos botar o cara para jogar. Comentava ontem, o Márcio Guedes e o Valdir, eu vi o Brasil 1-0 pela seleção pré-olímpica, pelo pré-olímpico da Colômbia. Fernando Pacheco é bom jogador,
hein? É bom jogador, não vi o jogo, não.
Deu bom jogador, deixou uma ótima impressão, pelo que a gente tá vendo até agora, a bela contratação do Flusão.
Vamos aguardar. 17:52, jogo em Madureira, no estádio Aniceto Moscoso, terminou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E deu Madureira, hein, cabeça?
Deu Madureira, Madureira 2, gol de Emerson Carioca, um belo gol. E Igor Catatal, com aquele abraço pro Zé Colmeia. Botafogo 0, Botafogo perde mais uma no Campeonato Carioca, perde a segunda. O Madureira tem 2 vitórias em 2 partidas, com 3 gols marcados e nenhum sofrido. A gente espera que essa segunda rodada tenha uma média de gols melhor do que a primeira.
Lamentável a atuação do Botafogo. Aí os caras dizem, não, o time é reserva, o time é isso, o time é aquilo. Mas eu sou do tempo que time reserva ganhava dos times chamados pequenos. Hoje o Madureira deitou os cabelos, poderia ter vencido até com mais facilidade, mas no final 2-0, em que pese o Botafogo, na minha opinião, teve um gol mal anulado, que estava 2-0 já, foi prejudicado, mas no âmbito geral, no decorrer dos 90 minutos, o Madureira foi muito melhor em cabeça.
Olha, a atuação de hoje do Botafogo, para mim, foi pior que a atuação contra o Volta Redonda.
Tá certo.
Totalmente apático.
Tá bom então. É isso aí, Botafogo. Próximo jogo do Botafogo, cabeça?
Contra o Macaé, próximo domingo, no estádio Nilton Santos.
E o Madureira pega quem?
Madureira, beleza. Fechei, a tabela fechou aqui. Que delícia!
Que delícia, dá tempo de você pesquisar aí.
Que delícia, pra variar. Ai, 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 ai.
Mas essa informação é importantíssima.
É importantíssima. O problema é que o computador não quer dar essa informação.
Agora que você fechou indevidamente.
Não, espera. Nem fechei, ela fechou sozinha. Bota o Madureira.
Você parece um amigo meu, antes de acabar a jornada, já pede o táxi.
Exatamente. Esse é complicado. Madureira enfrenta Cabo Friense no sábado, 16 horas.
Tchau, galera. Até amanhã com mais um programa do Mundo da Bola.